Só quero dizer uma coisa. Eu não sou professor. Isso aqui não é uma aula. E eu sou um velho que já viveu algumas coisas na vida. E o que eu quero passar é experiência. Agora, se eu estiver falando besteira, se fala logo. Ou se também não entendeu, pode dizer que não é sem conversa, né? Que se também dizer que não acredita, pode falar que nós conversamos. Mas se só eu ficar falando, nós fica cansado, viu? Todo mundo. Eu de falar e vocês de ouvir. Então nós vamos estudar um pedacinho da Bíblia, que é um pedacinho que as igrejas não gostam muito de conversar, não. Porque eles não sabem explicar isso. Nós vamos explicar aquilo da cruz e da paz e da espada, né? E do Calé Cavaleiro nós vai conversando, né? Pode ver, né? Sou aí, onde é?
Não paz, mas espada. Isso. Lucas, capítulo 12, versículo 49-53, capítulo 14, versículo 26-27. Isso. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada.
Isso.
Eu vim para pôr os filhos contra os...
E vamos falar só na paz e na espada. Alguém pode falar alguma coisa sobre isso? Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Alguém sabe falar alguma coisa? Acha alguma coisa disso? Jesus é maluco? Veio trazer a guerra? É isso?
Pudesse lutar contra o mal.
Isso. Então o que é essa espada? Não. Isso. A espada que Jesus está falando é o amor. Jesus veio amar cada um de vocês com o amor. Para filir o quê? A filir o quê? Com o que que você vai filir com essa espada?
Orgulho.
De quem?
De próprio.
De todos. O seu e o dos outros. Mas primeiro o seu. A espada de Jesus é para você cavar no seu próprio peito. Jesus veio trazer a arma com a qual você se pode trabalhar para Deus. A arma que você tem que usar para vencer a batalha é o amor. Então a espada de Jesus é a espada flamejante do amor. No Apocalipse vai falar que ele estava com uma espada flamejante. Essa espada flamejante é o amor. E no Apocalipse, aonde Jesus está com essa espada enfiada? Alguém sabe dizer para eu? No Apocalipse, João diz que viu o Jesus com a espada enfiada na língua. Então, filhos, a espada do amor é para vocês usarem nas coisas materiais. Que a língua é a coisa que faz a palavra. Jesus não veio trazer a paz. O que que é paz? Alguém sabe dizer para eu? O que é paz? A tranquilidade, a serenidade, a não biga.
Isso.
É isso?
É.
E vocês usam isso?
Não.
De verdade? Vocês usam a não biga? Ou vocês acham que paz é só não bigar? Não importa se a pessoa está agindo com outro sentimento sem o amor. Ou seja, para vocês, pais é fingir que não está vendo o que uma pessoa está errando. Não é assim? Não errando de fazer coisa errada. É, isso eu quero deixar bem claro. O erro de um espírito não é fazer nada, mas é ter outro sentimento que não seja o amor. Então, se vocês quiserem andar pelado, mas com amor, não tem problema. Agora, se vocês quiserem andar pelado para ser seu, ser alvo de orgulho para os outros apontar você, se você quiser andar pelado só para passar coisa de sexo para os outros, isso está errado. Mas se você conseguir andar alegre, andar sem se culpar e deixar todo mundo andar pelado, isso é que você está andando com amor. Essa é a espada de Jesus. A espada de Jesus diz a você não a paz, mas não aquela paz que você se diz assim, deixa ele fazer o que quiser, porque esse aí é meu filho, esse aí é meu amigo. Então, eu vou fingir que não estou vendo que ele está errado, que ele usa energia negativa. A mãe faz muito isso. A mãe se diz, coitado do meu filho, eu não vou brigar com ele. E aí o filho aprende aquela energia, aprende aquele sentimento, começa a só fazer coisa errada. E aí a mãe diz assim, onde foi que eu errei? Errou porque na hora certa não soube ensinar o seu filho o que é o amor. Mesmo que ela para isso tenha que dizer umas verdades para o filho, brigar com o filho. Não é só passar a mão na cabeça dos outros. Isso não é paz, isso não é amor, isso é erro. Aquele que vê um irmão usando uma energia negativa, um sentimento negativo, e não mostra para ele esse sentimento, está errando, porque está ajudando o seu irmão a permanecer no erro. A espada de Jesus, ele lhe ama justamente para isso, para que você o fila, mas fila ele com amor, não fila ele com ódio, com raiva, com julgamento, com orgulho, com soberba, não. File ele com amor, dizer, poxa, você acha certo você ter raiva dos outros? Ali atrás você abriu a boca e falou com raiva, isso está errado, moço. Você não está causando mal para ele, você está fazendo bem para ele. É essa espada que muda as coisas. Não é um julgamento de uma coisa que ele fez, mas é um sentimento que ele passa para você. Porque todos sabem quando a pessoa está agindo com amor ou não. É isso que está escrito neste pedacinho. Jesus não veio trazer a paz, não veio ensinar a vocês a fingir que os outros não eram, só porque são seus queridos, são seus amados. Mas veio trazer sim a espada do amor para você ferir esses com amor, para que eles sejam contaminados por aquele amor que você vai colocar. Compreenderam isso? É para nós começar a entender que não existe punição errada. Nós de ver as coisas acontecer e diz, coitadinho daquele, está sofrendo tanto. Mas, filho, se ele está sofrendo, é porque ele merece. Então nós temos que amparar essa pessoa e mostrar onde está o eu. E não só espelhar ele de procurar energia boa, porque ele não vai fazer isso. precisa você mostrar que energia ele está errando, que coisa ele está fazendo. Mas se ele achar que está certo, desce ele. Mas você colocou uma sementinha lá dentro para que as coisas fossem crescendo, para que o amor fosse crescendo. Essa que é a espada de Jesus. A espada de Jesus para Filipe tem que ser o amor. Você, nós não estamos falando que você não pode, quando se fala em não julgar os outros, né? Quando se fala em não ver erro nos outros, nós não estamos falando que vocês têm que fingir que não vê nada que acontece. Não é isso. Vocês têm que fingir que não vê o ato, mas tem que ver o sentimento que sai do ato. E esses vocês têm que falar com o irmão. Mostrar para ele que não importa o que ele está fazendo, mas importa o que ele está sentindo. E não deixar ele continuar sentindo isso. Mas se ele quiser, desse ele. Tem alguma pergunta? Então continua, Aleca.
Por os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. É assim, os piores inimigos de qualquer pessoa serão os teus próprios parentes.
Por que isso? Por que Jesus fala isso? Que ele veio para botar fio contra pai? Se todos dizem que a família tem que ser unida em amor um com o outro. Alguém sabe por quê? Porque vocês não sabem o que é amor. Só isso. O amor que vocês acham que é o amor que um tem pelo outro, isso é amor de carne. Porque o amor tem que passar pela compaixão. Ou seja, tem que passar por aquilo, pelo mal que aquele fio vai poder acontecer na vida daquele fio no futuro, se ele continuar com o mesmo sentimento agora. Então, amar não é ver um fio, uma fia, o marido, a mulher, se o sogro ou outras coisas, errando e ficar calado, não. E dizer, eu não posso falar isso para o meu filho, que eu vou brigar com o meu filho, só posso dar amor para o meu filho. Mas quem faz isso agora, vai ver o filho sofrer muito lá na frente. Porque a criança, quando passa dos 14 ao 21, que é a hora que ele começa a aprender a dirigir sozinho a sua vida na carne, dos 21 para cima, ele aí é que ele dirige. Mas dos 14 ao 21, ele está pela primeira vez experimentando essa sensação de ser gente. E aí se usa muito o orgulho, a vaidade. E se você não tocar essas... E o poder, Carlos, né? Se você não tocar essas energias nessa idade, não ensinar ao seu filho o amor, não ensinar a igualdade, porque toda mulher que acha que é melhor do que os pais, melhor do que os avós e melhor que todos os outros mulheres. Se você não ensinar a compaixão, ou seja, mostrar para ele que ele não pode fazer os outros sofrer, porque toda mulher que faz isso, porque acha que tudo é para ele. E se você não mostrar para ele o que é alegria de verdade, e não aquela alegria da posse das coisas, você não vai estar usando amor com ele. Você vai estar usando desamor com ele. E mais tarde, tudo o que ele sofrer, se está escrito, vai ser para você também. Porque está escrito no segundo mandamento, eu puno até a terceira geração. Então, aquilo que até a terceira geração fizer de errado porque você não ensinou a primeira, é você que vai pagar. É isso que Jesus está dizendo aí. Não é de dizer que o filho vai sempre brigar com o pai, não. Mas é o pai que vai ficar quanto fio. Quanto fio material para poder criar um fio ligado a Jesus. E não foi só Jesus que falou isso, não. Salomão tem 4 ou 5 provérbios que fala disso. E um deles diz assim: uma palmada de vez em quando não mata ninguém. Mas e a doutora, se eu tiver errado, pode dizer? Vocês hoje dizem assim: não posso bater no meu filho. Não é assim? Mas e eu pergunto, doutora, os filhos de hoje estão melhor do que os de ontem? Então, se não acha que está na hora de começar a rever isso aí? Porque se antes o pai batia, o filho cresceu melhor do que hoje. Para dizer que cresceu melhor, nós vai dizer, não existia isso tudo de tóxico? Existia? Não tinha tanto moleque novo metido com mal, com roubo, com assalto, com morte? Não é assim? Isso era coisa de velho. Não tinha tanto moleque viciado no álcool? Então, entendam que o que vocês estão fazendo não é amor, é desamor. Quando Jesus avisa, eu vim botar o pai quanto o filho, é para o pai entender que ele tem que ser contra o que o filho pode fazer, não contra o filho em si. Ele tem que ser contra aquilo que o filho, se você deixar, vai se transformar. Se preciso for, a palmada pode acontecer. Ou tem alguém aqui que nunca levou palmada na vida? Todos a levaram, não já? Hoje quantas? No dia de hoje, quantas palmadas a levaram? Quantas vezes o pai de vocês não deu palmada em vocês hoje? Não doeu uma coisa hoje? Uma dor moral ou uma dor física? Essa dor que vocês sentiram hoje, física ou moral, é o pai dando a palmada. Ou seja, dizendo para vocês, não posso passar a mão na cabeça de tudo que vocês fazem. Vocês gostam muito de rezar assim: perdoa os nossos pecados. Não gostam? Vocês não rezam isso todo dia? Mas vocês não rezam o resto, né? Assim como perdoamos nós, quem pecou contra nós. Isso vocês não rezam, só falam. Porque vocês querem que o Deus dê para você, mas você não precisa dar nada para ele. Deus não perdoa nenhum pecado, porque este perdão que vocês querem chama-se injustiça. Se você pede um perdão por pecado que você fez, sem você perdoar um pecado que outro tenha feito contra você, é injustiça. E Deus não vai fazer. Esqueçam aquela imagem do Deus que é só perdão, do Deus que é só coisa boa. Do coisa boa, do jeito que vocês veem o que é coisa boa, né? Deus não é assim. Deus é, antes de tudo, justiça. Então, tudo o que tem que acontecer tem que ser justo. Tem que, como Jesus disse, ser pago até o último centavo. Porque Jesus disse isso. Não pode ficar devendo nada. Porque se você ficar devendo, alguém deixou de receber. E esse alguém que deixou de receber pode chegar lá e dizer: Deus, eu quero. Você não fez? Eu vou acusar você no tribunal. É isso que quer dizer jogar o pai contra o filho, a mãe contra a filha. É de ensinar para vocês que pichincha, às vezes, de palavras mais duras, mas com amor. Que às vezes pichincha de uma palmada, mas com amor. Amor todas as vezes pichincha se mostrar aos outros, principalmente àqueles que são confiados a nós o futuro deles, pichincha mostrar para esses que eles estão fazendo errado. Só vir e baixar a mão na cabeça e dizer se foi meu filho que fez, está certo, não está seguindo Jesus, não está seguindo as palavras de Jesus. Seja muitas vezes se mostrar sentimento negativo, seja muitas vezes no entender de vocês punir, porque isso não é punição, isso é justiça. Justiça é dar o que merece. Pichincha isso muitas vezes. E foi isso que Jesus deixou escrito para nós. Mas vocês ainda acham que o amor só tem a baixar pelo perdão. Perdão é outra coisa. Não é isso que vocês pensam que é. Isso nós vamos falar de outra vez, né? Pode ler, Preta. Se não tiver pergunta, né? Porque se todo mundo ficou calado, não sei por quê. Porque perguntando tá.
O seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não serve para ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua mãe, ou aliás, a sua filha, mais do que a mim, não serve para ser meu seguidor.
Que Jesus orgulhoso, não é assim? Que Jesus orgulhoso, ele quer ser o rei do mundo. Todos têm que amar ele mais do que tudo. Não é assim? Não é isso que está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Isso. E o que quer dizer isso? O que você acha que Jesus quis dizer com isso, quando ele disse, tem que amar mais a mim do que a todo mundo que está no planeta?
Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vai ao Pai senão
por mim. E melhor ainda, eu sou a porta. Jesus é a porta pela qual você passa, né? Mas o que quer dizer isso? É um resumo do que nós falamos até agora. Quem amar mais um ser humano do que o amor, porque Jesus é o amor, não vai chegar ao Pai. É esse resumo do que nós falamos. O amor que vocês pensam que tem, que é o amor de não machucar aqueles que lhes são queridos, não mostrar sentimentos negativos, não fazer a verdade sobre aqueles que estão perto de vocês. Se você amar mais a esses do que ao amor, você não chega ao Pai. É preciso que vocês entendam uma coisa, que Jesus também pergunta numa parte da Bíblia: quem é? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Quem é o seu filho? Quem é o seu amigo? Todos que estão aqui, como Jesus disse. Aqui que eu falo é no planeta, né? De na carne ou fora dele. Nós todos somos irmãos. Porque nós todos viemos de um mesmo Pai, Deus. Então, se eu amar mais aquele ali, porque na carne ele é meu irmão, eu estou dizendo que o Espo tudo não é meu irmão. É de velho. Como é que chama o filho que mora com o marido da mãe que não é pai? Isso. É isso que nós acha que nós é de Deus. Nós acha que os outros são filhos. Nós somos isso aí. Ou ao contrário, nós é filho, os outros é isso aí. E nós tem que merecer mais do que os outros. Então Jesus está mostrando que quem não amar a Ele, que é o amor, que é o nosso irmão maior, mais do que ama a todos os outros, não chega do Pai. Não pode um espírito que está no mundo de Deus ter o que vocês chamam de preferência. Aquele ali eu gosto. Aí então eu chego perto dele e vou viver perto dele. Mas se daquele outro eu não gosto, eu quero distância. Não é assim que vocês acham? Mas se eu tenho uma triste notícia para vocês. Vocês vieram aqui para viver com quem não gosta. E não com quem gosta. Porque se fosse para você viver só com quem você gosta, eu tenho outra triste notícia. Não precisava de tudo isso. Não precisava desse trabalho de que há o mundo, o planeta Terra. Não precisava desse trabalho de que há carne. Ficava lá em cima, todo mundo junto igualzinho. Se vocês acham que vocês vieram aqui para fazer o que você quer, o que você gosta de fazer, para comer a comida que você gosta, não precisava vir, ficava lá. Vocês vieram aqui para aprender a viver com quem não gosta, para aprender a fazer a coisa que gosta, que não gosta, para aprender a comer a comida que não gosta. Com quê? Com amor, alegria, compaixão e igualdade. Foi isso que vocês vieram fazer aqui. Só isso. Se tem pessoa que você gosta, é só para ser como se fosse um oásis que você está no meio do deserto das pessoas que não gostam e de vez em quando se junta com uma pessoa que gosta para aliviar um pouco a sede. Mas seu caminho tem que ser atravessar esse deserto, viver com essas pessoas e não fugir delas e não dizer que elas são ruins, que eu não vou me misturar com porcos. Ah, isso, eu quero até fazer uma pergunta. Eu quero ver se vocês conhecem Bíblia, viu? Aonde é mais fácil eu achar Jesus? Esse lugar material. Dentro da sua casa. Tomara que não. Aonde? Tomara que não. Tomara que não. Porque se dentro da sua casa ou na natureza tiver Jesus, a coisa está feia, viu? Não, se estou falando em lugar material, cara, o que Deus está dentro de você, né? É lá, filha? Isso, mas ele não está lá. Só de ler lá. Eu não vim para os sãos, eu vim para o doente. E aonde ele vai jantar? É com os apóstolos ou vai para a casa do cobrador de imposto? Então é mais fácil você encontrar Jesus num botequim ou numa casa de prostituta que dentro da sua casa. Se você tem Jesus no coração. Por isso é isso que eu disse. Cuidado, se ele estiver lá mesmo, é porque a coisa está ruim. Porque ele vai para onde estão os doentes. Jesus, o amor tem que estar no coração de cada um, mas isso tem que passar pelaquela coisa de nós não dizer que tem lugar bom e lugar ruim. Esse não presta, só vive no bar. Mas ele está lá com Jesus toda hora. Porque Jesus está no bar. Não é assim? Isso, porque é, ele veio para os doentes. Não é isso? Então ele está lá com os doentes.
Se a pessoa está doente, seja do bem físico, espiritual, material espiritual, é que Jesus está ali.
Não compreendi, filho.
Quando o indivíduo está tá doente, materialmente e espiritualmente.
Sim, doença material é uma coisa, doença espiritual é outra.
Quando está doente, por exemplo, na presença, eu vou dizer.